continue com o Brasil Regional.
Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fred Martins. Seja bem-vindo.
Obrigado, quero agradecer muito aos ouvintes do Brasil Regional. Um grande abraço.
Ah, uma alegria, Fred. A gente que esteve juntos no programa da TV Senado Estúdio A e depois no sarau do Assis Medeiros, né, onde você cantou algumas canções lá, reunimos um pessoal bem legal e, nossa, quanta gente bacana que teve nesse encontro lá, né? O que você achou daquele encontro e da gravação também, né? Eu vi um trechinho ali, você tem uma pegada no violão, assim, muito interessante.
É, eu fico muito feliz com a recepção, né? A TV Senado, é a segunda vez que faço esse programa e a equipe trabalha com muita alegria e com gosto, né? E gostam de música, as pessoas durante as gravações comentavam, isso é muito bom. E o Assis é um conhecedor, né? Assim como você, né? Um grande conhecedor de música em geral, música brasileira, e também compositor, e sempre bom conversar com ele. E o sarau da casa dele foi muito alto astral, né? Acho que todo mundo ali gosta de música, então isso é muito bom, né?
É, faz a diferença. E ali eu vi também a tua maneira de tocar. Ali também, não só ali, né? Eu tenho acompanhado ao longo do tempo aí o teu trabalho. Fui lá num show aqui no antigo Feitiço Mineiro também. E a maneira como você faz os acordes e traz uma harmonia no violão, ela é cativante. Muito, muito mesmo.
Olha, fico muito feliz que você repare isso, né? Que você esteja atento a isso. Realmente, para mim, a harmonia e a linguagem do violão sempre foi muito importante, né? Eu comecei interessado em desvendar esse mundo, né, das harmonias do violão. Antes até de me propor a cantar, né? Eu acho que isso é muito básico para as composições, né, que tem feito. A escolha dos acordes, as linhas melódicas que o violão pode fazer também faz, né? Às vezes, quando eu vou tocar com outros músicos, eles levam isso em consideração. Aproveito para criar um arranjo também em cima daquilo. Então é gratificante ter esse retorno teu, e tem tido esse retorno, é muito bom mesmo.
É, e você trabalhou um tempo com o Almir Chediak, né?
Também, imagina, você escrever a obra em quase toda do Chico Buarque, todas as notas, as letras, poder dissecar aquilo, né, durante um ano inteiro, e com Tom Jobim, ou com Gilberto Gil, e muitos outros, Noel Rosa. Fiquei 12 anos, né, trabalhando nisso, e foi, assim, para mim, uma grande época de aprendizado mesmo, né, de vocabulário, termos de gênero de música brasileira, né, melodias, e da poesia também, né, que são todos aí, né, grandes poetas. Para mim foi uma época realmente de formação, acho que a minha universidade foi esse trabalho com o Almir.
É, ajudou a desenvolver também a tua percepção musical, né, que isso é muito importante.
Exatamente, é, muito. Muito, né?
E aí você meio que anda num caminho João Gilbertiano aí também, não é? Que você lembra o grande mestre na sua maneira de tocar?
Isso foi realmente muito básico para mim desde o começo. Eu lembro que eu escutei na rádio João, cantando Eu Vim da Bahia, depois eu fui ouvir as outras coisas, devia ter 8, 10 anos. E aquilo me impressionou muito, porque é um tipo de interpretação sutil. Chamou a atenção era a beleza mesmo, a sofisticação da música. Mesmo eu sendo muito jovem, muito criança, eu percebi aquilo de uma maneira bastante direta, assim, bastante evidente. E eu acho que o swing, né, do samba que o João imprime, enfim, a sutileza, né, que ele imprime nas canções, acho que tá tudo muito evidente na maneira de cantar e tocar, simplesmente, né? Apesar de eu ter depois tentando, né, vou bebendo muitas águas, né, é diferente, isso sempre foi a base para mim. Mesmo quando eu vou fazer canções que têm a ver com rock ou com outros gêneros, essa base harmônica tem muito a ver com essa escola gilbertiana.
É bonito. Que bom que ele tem seguidores, né, e que essa escola dele também continua aqui entre nós. Muito bacana.
Sem dúvida, eu acho que assim, o Gil liberou os autores, toda essa geração que veio da Bossa Nova, o Chico, do Caetano, do Gil, do Francis, Paulinho da Viola, todo mundo aí, do Lobo, todos eles falam que ficaram impressionados a primeira vez que escutaram, né, cantando Chega de Saudade. E eles, de certa forma, seguem essa estética do João, da harmonia, né, deles tocando violão. O próprio Paulinho da Viola fala que foi influenciado por isso também. Trouxe pro samba, né, algo também da bossa do João. E eu acho que hoje, então, como as músicas foram por muitos lados, né? A música brasileira hoje, jovem, ela está muito ligada ao eletrônico, né? As batidas, batidões, pop, né? Essa sonoridade está um pouco alheia, pelo que eu observo, da juventude, né? Do Brasil. Eu acho que é um momento interessante retomar isso também, para disseminar, para fazer chegar mais as pessoas, né? Uma linguagem que é muito nossa, né? Que é reconhecida no mundo inteiro.
Exatamente. Fred, vamos ouvir um pouquinho de música agora? O que você sugere para nós?
Já que falamos do João, uma música que para mim é uma homenagem ao João, é muito clara, né? Uma música que fiz para o Alexandre Lemos, que chama Filha da Porta-Bandeira, que gravei num disco chamado Ultramarino.
Sim, e a outra?
Então, é uma canção que tem muito da música nordestina, que chama Poema Velho, mas que também tem um trabalho de violão que tem a ver com tudo isso que acabamos de falar. Poema Velho.
Vamos ouvir.
Obrigado.
Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim, ó, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. É afilhada de mestre Cartola, e na quadra da escola ela foi batizada. Os seus irmãos são todos pós-doutores da ala de compositores e da batucada. Se não me engano, só na ala das baianas, seis cunhadas, sete primas, dez tias e uma avó. Mas é que sem o amor dessa morena, na minha vida nunca me senti tão só. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande passista, outro tem swing, toca tamborim, ó, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Desde mocinha, logo muito cedo, ela aprendeu samba enredo, lugar de cartilha. Diz que o próprio Nelson Cavaquinho vez em quando vendia samba no bar da vizinha. Soube que o seu primeiro namorado foi vitorioso em muitos carnavais. Agora sem o amor dessa morena, te juro que já não posso viver em paz. Mas ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Tem como pai um diretor de harmonia que fez melodia para muitos sambas. Um dos seus primos é grande bassista, outro tem swing, toca tamborim, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Sou um sambista do asfalto, confesso, sim senhor. Mas gosto tanto de um partido alto, e nem por isso sou tão bom como improvisador. Há quem sustente que meu samba tem cadência diferente ou alguma influência do jazz. Cê me desculpe, não sou da Mangueira, morena, eu só sei que te quero demais. Ela é filha da porta-bandeira, nasceu lá na Mangueira, no meio de bambas. Para muitos sambas. Um dos seus primos é um grande bassista, outro cheio de swing, toca tamborim, por favor. Me diz o que é que eu faço pra que essa moreninha não me trate assim. Cê, por favor, me diz o que é que eu faço pra essa bela morena reparar em mim. Oh, até, para, para, tchururu. de quem nasce, vive e morre, caminhando em romaria e despindo velhos medos, vestem velhas fantasias, porque o carnaval é velho, mas velha é a luz. Velhas, como é velha a tempestade que emana do copo d'água e encharca belas cidades, e apagando velhas brasas, velhos lagos nos invadem, porque as nuvens são velhas, mas velha é com
Brasil Regional está recebendo Fred Martins, que sugeriu Filha da Porta-Bandeira e Poema Velho, as duas do disco Ultramarino. E você, ao longo desse tempo aí, dos últimos anos, tem feito esse trabalho, né? Brasil, Portugal, residindo lá em terras lusitanas e bebendo também dessa fonte, né, que traz a música ibérica, Moura, né? Que tanta influência tem na nossa música, Fred.
Exatamente. Eu morei em Santiago de Compostela, mas viajava muito, né, por Espanha, porque fui convidado a fazer um espetáculo de flamenco.
Sim.
Da Maria Parrés, uma coreógrafa super consagrada, inspirado e dedicado ao Oscar Niemeyer. Então fizemos ali já uma conexão da música flamenca com a música brasileira, com o samba, com a bossa. Desde então, realizei, né, projetos com artistas da Galiza, depois que eu fui para Portugal, faz 8 anos que estou em Portugal, e venho fazendo isso, né, criando esse diálogo, né? Tem muito dessa interseção, né, cultural nossa com Portugal. O Brasil de hoje, a gente tem pouca informação do que sobra, né, do que é vivo ainda da relação com eles, em termos de música. Mas quando a gente mora ali, vai ficando, essas coisas vão vindo à tona. Tem sido muito rico, muito, muito interessante trabalhar também em Portugal com a comunidade africana, né, das ex-colônias. países como Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, são como primos, sinto-se uma familiaridade muito grande com eles também. E isso é muito interessante, muito enriquecedor.
É, e você citou esses locais lusitanos e tem um trabalho que você fez em Cabo Verde com, agora eu esqueci o nome.
Acabamos de lançar um disco, eu e a Nancy Vieira, que é uma grande cantora de Cabo Verde. A Nancy tem um gosto também muito grande pela música brasileira. Assim, o Cabo Verde é muito influenciado pelo Brasil. É muito interessante observar isso, como esses países africanos que falam idioma português, que tiveram a colonização portuguesa também, como nós, como eles têm o Brasil como um modelo, sabe, positivo, cultura sólida, né? E a música chega na frente, chega muito e influencia. Isso cria uma relação, quase uma grande irmandade, né, musical entre nós. E esse disco, acho que é a realização disso, desse encontro musical que nós temos já, de longa data.
É. E o fado? Você se arriscou no fado, né?
Sim, exatamente. Eu tenho feito, fui convidado a compor as músicas junto com poeta português, fui convidado por ele, o Thiago Torres da Silva, e uma grande cantora, um grande fadista, que é a Joana Mendoeira. Me convidaram a fazer um disco, compor as canções para ela gravar, e acabou sendo mesmo um disco também de comunhão, né, dessa reunião, desse gosto, desse amor pela cultura brasileira, musical e portuguesa, através do fado. E desde então temos feito shows juntos e gravado outras coisas. Temos um novo projeto chamado Fado Crioulo, que exatamente se debruça sobre esse lastro cultural todo de Brasil, África Lusófona e Península Ibérica.
É, tem muita. E lá em Portugal também a colonização, ou os imigrantes africanos, eles têm a grande contribuição para a música.
Tem, muito forte. Inclusive, eu participei de uma montagem, 50 anos da Revolução dos Cravos, né, em 5 de abril. Foi comemorado, né, por muitos artistas, e eu fui convidado a fazer parte de um projeto chamado Lá no Xepangara, que é um lugar em Moçambique onde Zeca Afonso viveu. Zeca Afonso é um grande compositor, né, fundamental da música moderna portuguesa. Ele que criou o Grândola Vila Morena, que se tornou um hino da Revolução dos Cravos, né? Ele tem uma obra muito inspirada na música africana também, também na brasileira. E fizemos uma montagem com abordagem africana do trabalho dele, as canções mais africanas. Ele viveu lá, foi exilado durante o regime fascista, né, de Salazar. Foi obrigado a viver fora, na África, e se embebedou daquela cultura. Então fizemos esse espetáculo com uma cantora da Guiné, outra de Moçambique, um português e eu. Foi muito rico, foi muito interessante também. E isso diz dessa presença africana que você falou, exatamente. Já é algo muito marcante na música portuguesa também.
É, e que bom essa miscigenação musical, né, com tantos ritmos, né?
Cultura comum, né? Nós temos isso. Às vezes não chega muito no Brasil essas informações, essas músicas, não chegam muito, mas realmente existe essa conexão muito forte entre nós.
Nós temos essa carência mesmo de informação, né? Parece que lá no... Estou falando de Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? E as outras regiões,
é,
né?
Moçambique, Angola, Guiné.
Guiné.
Cabo Verde. Cabo Verde, há realmente histórias de músicos que foram para lá e mostraram como se tocava o choro, né? O samba. E eles têm um tipo de carnaval muito inspirado no carnaval nosso também. A forma de tocar, os violões tocam choro, né? Ele é realmente muito, muito parecido com... são muito abertos a nossa música. É muito bonito ver isso.
É verdade.
Mas assim, o Brasil, programas como o teu e outros, pessoas que gostam de música realmente e valorizam a música do Brasil, são muito importantes, porque mantém acesa essa chama da música, da cultura brasileira, que às vezes não chega ao grande público, né? Por questões do mercado. E às vezes a própria música do Brasil não chega. Imagina as que vêm de fora, né? Então é um fenômeno que a gente vai aprendendo a conviver e trabalhar com isso, né? Mantendo música, essa cultura que a gente gosta, né? Te ama.
É, agora você tocou num ponto, né, crucial aí. A nossa música que é feita aqui e que é muito boa, né? Ela de repente não chega nos grandes...
Não chega. A música, assim, por exemplo, nos anos 60, a gente tinha as TVs começando a se estruturar, né? E elas usaram o prestígio da música popular para, assim, para se estabelecer. Uma vez estabelecido, né, o seu poder, essa música foi sendo deixada de lado. E vieram as coisas, as formas mais fáceis, de vendagem fácil, de entendimento rápido, né? Eu acho que já há muitas décadas... nós vivemos sobre essa mentalidade quase que da monocultura, né? Primeiro rock Brasil, depois só axé, depois só sertanejo, depois só funk, depois só... E essas coisas empobrecem, né? Assim como na agricultura, a monocultura, né, empobrece a vida, né, a pluralidade da vida. Culturalmente isso também acontece em termos de mercado aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo. E a gente hoje como existem muitos mais canais, né, de conexão com o público, eu acho que essas músicas que estão um pouco fora do grande circuito tem, né, uma possibilidade de chegar às pessoas de alguma forma, sempre mais, né, forma mais tímida, assim, minoritária, mas são formas que encontramos hoje possíveis de se ir divulgando, promovendo essa cultura tão linda, né, tão delicada que a gente tem na canção popular brasileira, tanto na música quanto na poesia, né, quanto nos instrumentistas, nos arranjadores. A gente tem uma cultura realmente musical de altíssimo nível e é reconhecido no mundo inteiro.
É verdade. Fred Martins, foi um prazer tê-lo aqui no Brasil Regional. Te parabenizo.
Muito obrigado.
Pelo trabalho e que você continue levando a nossa música aí pelo mundo afora, como você tem feito aí nos últimos anos.
Muito obrigado pela acolhida e estamos aí, vamos sempre aí mantendo essa chama. Obrigado, Deraldo.
Você está com o Brasil Regional.